Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação.
Alguém mais tendo dificuldade?
Sim.
A minha tá bugando.
Não abre.
Liberou. Que veio, ok.
Minha tá bugando.
Agora sim. Agora sim. Não. O meu também não. Foi? Foi? Foi registrado.
A ata está aprovada. Expediente do Executivo, ofício 140 de 2026. Peço a leitura ao secretário.
Ofício número 140 de 2026. Ao senhor Rodrigo Emílio Quinude, presidente do Poder Legislativo, Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: encaminhamento de projeto de leis. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 031, de 3 de junho de 2026, que autoriza o Poder Executivo a formalizar permissão de uso de imóvel que especifica e dá outras providências. Projeto de lei número 032, de 3 de junho de 2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional no valor e aplicações seguintes. Indica recursos e dá outras providências. Atenciosamente, Prefeito Municipal Sidney Eckert.
Do Legislativo, pedido de afastamento do vereador Hélio de Andrade. Peço a leitura.
Arroio do Meio, 1º de junho de 2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Arroio do Meio. Hélio Nascimento de Andrade, vereador em exercício, adiante firmada, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto no artigo 27, artigo 3º do Regimento Interno desta Casa, pelo prazo de 30 dias a contar do dia 1º de julho corrente. Termos em que pedimos deferimento. Hélio Nascimento de Andrade, vereador.
O pedido de afastamento está em votação. Quem for favorável permanece sentado, do contrário, se manifeste. Pedido de afastamento está aprovado. Ofício 028 de 2026, sobre relatório da gestão de saúde do primeiro quadrimestre. Peço a leitura.
Ofício número 028 de 2026, Arroio do Meio, 3 de junho de 2026. Senhor Delegado, na oportunidade em que manifestamos nossos respeitosos cumprimentos à Vossa Senhoria, informamos que nesta data, em audiência pública com a Secretaria da Saúde e Assistência Social, apreciamos o relatório municipal de gestão da saúde, relativo ao primeiro quadrimestre do exercício de 2026, janeiro, fevereiro, março e abril. Limitados ao exposto, reiteramos protestos de distinta consideração. Respeitosamente, Rodrigo Emílio Quinti, presidente.
O ofício 028 está em votação.
Agora foi.
Ofício 028 aprovado. Dos vereadores, Mariano Weitzman. Peço a leitura.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Arroio do Meio, Mariano José Weitzman, vereador adiante afirmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal disponibilize e execute. Requerimento 1. A conclusão da calçada na rua Arthur Schroeder, no bairro São Caetano. Tal pedido se faz necessário diante à solicitação da comunidade, considerando o intenso fluxo de caminhões e veículos no local, o que aumenta os riscos aos pedestres, moradores do bairro, trabalhadores das empresas próximas e usuários da escola situada nas imediações, visando proporcionar maior segurança e mobilidade. Requerimento 2. A pintura e revitalização da sinalização viária na Rua Bela Vista, no bairro Bela Vista. Tal pedido se faz necessário diante à solicitação da comunidade, considerando que a pintura atual encontra-se pouco visível e há veículos estacionados em pontos de faixa amarela, situação que dificulta o trânsito e compromete a segurança e a organização da via. Pede deferimento, Arroio do Meio, 3 de junho de 2026. Mariano José Weissmann, vereador.
Do vereador Vanderlei Major.
Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Arroio do Meio, Vanderlei Majolo, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal apoie a promoção da campanha Meio Ambiente, uma causa de todos, de iniciativa da Câmara de Vereadores, na qual consiste no recolhimento de lixo às margens da rodovia RS 130 e bairros. Pede deferimento. Arroio do Meio, 1º de junho de 2026. Vereador Vanderlei Majolo.
Pequeno expediente. 2 minutos sobre a matéria lida. Grande expediente. Fazer inscrição junto à mesa.
Então, Raus, que surpreende o nome. Ah, o meu vai ser rápido, eu vou falar só.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majolo.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário Márcio, imprensa. Minha manifestação vai ser breve. É sobre o requerimento que eu fiz a esta casa hoje. Já havia feito a manifestação na sessão passada e conversando com algumas pessoas, algumas empresas, com os colegas vereadores, pessoas da administração. Fiquei convencido de que a nossa proposta é uma proposta boa, uma proposta defendida pela sociedade, que fala do meio ambiente. Então, a gente produziu já um material. Temos como título Meio Ambiente é uma causa de todos. Então, a proposta, colegas, é de, no dia 6 de junho, no sábado, nós fazermos em conjunto uma ação em prol do meio ambiente. Comemoramos dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, que seria na sexta, que foi instituído em 1973 pela ONU numa conferência, e a partir daí, sempre, todo ano, nós temos a comemoração ou este dia a ser lembrado, discutido, e sentir a obrigação diante de situações que a gente percebe no dia a dia que realmente temos muito lixo a céu aberto no meio ambiente. Então, a proposta é para sábado de manhã. As pessoas que quiserem participar dessa ação, a largada vai ser ali no Trevo, junto ao seminário, às 8 horas da manhã. Mas digo aqui, para quem estiver escutando, que em qualquer lugar dentro do município que uma pessoa quiser colaborar com essa ação e pegar um saco de lixo e caminhar em roda da sua casa, na sua rua, em qualquer estrada, qualquer lugar, área de lazer que for, e recolher um saquinho de lixo, uma garrafa PET que está na natureza já está ajudando. Então, essa é a proposta. Nós, como cidadãos responsáveis, deixar um legado para a nossa sociedade, para nossos filhos, de um meio ambiente melhor, de uma água melhor, de um ar melhor. Então, esta é a proposta, presidente. É, pela Câmara de Vereadores, se os senhores concordam, então nós vamos, em conjunto, desenvolver essa ação neste sábado, dia 6, com a participação de todos os colegas aqui e da nossa sociedade, quem entender que for apropriado. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhor presidente, colegas, imprensa, em primeiro lugar, vamos falar um pouco dos nossos agricultores, onde realmente aqui se fala bastante, e se nós analisar, colega César, que situação os nossos agricultores estão se encontrando. Os insumos aumentaram e aumentaram muito. O plantio da próxima safra, com certeza, irá sair muito mais caro por hectare. E o que mais preocupa é a questão climática. Se nós olharmos a imprensa e todos os órgãos, parece que estão sonhando com o tal de El Niño, que com certeza parece que, se isso realmente fosse acontecer, irá prejudicar novamente os nossos agricultores, que até hoje não conseguiram se recuperar. Um outro assunto que eu trago, eu vejo aqui a classe da imprensa, um orgulho muito grande para essa pessoa, que quando se falou do acesso da Juscelino Kubitschek, na época ela foi e fez uma matéria da possibilidade de isso acontecer. Demorou anos e isso realmente saiu do papel. Da mesma forma, o acesso debaixo da ponte do 20. Colegas que estão aqui na gestão passada, muitas e muitas vezes, o vereador Rocha foi cobrado. Agora que vocês estão no poder, por que não fazem esse acesso? O prefeito Danilo teve a grandeza e fez esse acesso, que com certeza é um acesso importantíssimo para a comunidade da Medianeira, da Forqueta Baixa. E nesse momento, eu gostaria muito que o município, se nós não poder contar a questão do Estado, existe essa possibilidade de fazer esse acesso da Forqueta Baixa, contornando o Rio Forqueta, sentido Arroio do Meio. Não é um valor faraônico, é pela importância da obra, é uma obra que custa muito pouco. Eu gostaria muito que o município fosse pegar, da mesma forma que se fez da Juscelino Kubitschek, que se fez da Ponte do 20, o município, com as máquinas deles, fazer essa obra, que com certeza quem vai aplaudir é a comunidade Arroio do Meio. É uma obra importantíssima. Não vou dizer que ela é mais importante que a Juscelino e que nem a Ponte do 20, mas tenho certeza que ela é de igual ou maior. Por isso, peço para a administração municipal olhar com bons olhos, que com muito pouco a gente pode fazer uma obra que com certeza irá salvar muitas e muitas vidas. Seria isso. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Tio Hélio.
Saudar o senhor presidente, demais colegas, assessoria de imprensa, demais pessoas que nos assistem nessa noite. Agradecer aos colegas vereadores no apoio que nos concederam na última sessão. Isso é muito importante quando a gente consegue atender uma demanda e um pedido, não somente para um bairro, mas para um município geral. Muito agradecido o apoio dos mesmos. Seguindo nessa linha, vamos pedir ao executivo, ao planejamento, que façam um estudo bem aprimorado, porque várias escolas, depois de visto a faixa elevada concluída em frente ao supermercado Freles, nos solicitaram, pedindo que assim fizesse em frente às escolas. Acho muito importante, muito interessante esse assunto. Com certeza iremos discutir com o executivo, com o planejamento, essa possibilidade. Trago experiências do município vizinho de Venâncio, aonde que fizeram as faixas elevadas em concreto armado, deu muito certo, muito resistente. Por que não começarmos a implantar no nosso município? Com um custo muito baixo, com mão de obra própria, somente a compra do concreto usinado. É um assunto que quero levar adiante, sim, pedindo já de antemão colaboração de todos os colegas, pois nossos colégios necessitam realmente disso. Outro assunto que eu trago para esta casa, área de lazer do Alto do Arvoredo, nos relataram que, segundo informações, foi um caminhão da prefeitura, quebrou a calçada lá, e eles estão pedindo o reparo, o conserto da calçada e mais um muro ao redor. Vamos pedir ao executivo que dê uma atenção especial, secretaria responsável, que dê uma passada lá, dá uma olhada para ver as necessidades que assim me solicitaram. Outro assunto de muito tempo, nossas escolas acabam se deteriorando com o passar do tempo. É pintura, é aberturas, é telhado. Trago para esta casa e pedindo uma atenção especial do Executivo, da Secretaria da Educação, para que faça uma visita, talvez assim já fizeram, não tenho essa informação, na Escola Arlindo Bach em Forqueta. Estão pedindo a troca do telhado, que além de goteiras, o cupim está tomando conta da madeira. Vou pedir com carinho à Secretaria da Educação, ao Executivo, que dê uma passada, faça uma verificação total para atender o pedido daquela comunidade. A EMP de Rua Barbosa também está nos solicitando, desde que o então guardinha que cuidava lá veio a falecer, a escola não teve mais um guarda lá. Também nos relataram, nos solicitando que seja colocado um guarda. São mais de 340 alunos, um entra e sai, e não tem ninguém para cuidar nem quando atravessa a faixa de segurança. Retornando lá na Arlindo Bach, também estão nos solicitando mais um profissional na área, nível A e nível B. Sei que a Secretaria da Educação está correndo atrás para colocar mais um profissional lá para sanar os problemas que estão tendo. E por último, quero agradecer novamente, o ano passado eu já fiz e assim agradeci, a emenda de R$ 199 mil, em que a deputada Anne Ortiz, através de uma solicitação que a gente fez já no ano passado, está se concluindo e acabou depositando já nos cofres da prefeitura, que vem em benefício da saúde. Vem a somar com outra emenda que o ano passado também ela nos repassou de R$ 200 mil. Um desses projetos que será aprovado, que vai para a votação hoje, é justamente isso, para abrir créditos para essa finalidade. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Odair Werner.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, todos que nos assistem. Primeiro assunto, quero parabenizar a equipe campeã da Gincana, vem com o Chico. Pena que nem a gente já falou nas outras sessões, que tivemos só duas equipes. Uma até, não sei, o problema foi com a empresa que fez a Gincana. Acho que até, não sei, uma opinião poderia ter se deixado de fora. Essa empresa, de repente, da licitação, não sei se isso era possível ou não, mas é... Acho que seria mais importante as pessoas participar, que sempre estão aqui no município. Não sei se era possível ou não, mas fica essa minha opinião, né? Tivemos uma boa notícia também essa semana, o início das terraplanagens, do terreno para a instalação do quartel dos bombeiros, muito importante aí para o nosso município. Que nem semana passada o Ricardo falou, quando às vezes se precisa um atendimento, às vezes demora um pouco, e tendo os bombeiros perto, é muito importante, né? Acontecendo um sinistro, tomara que ande e que logo se conclua essa obra. Um assunto que eu sempre falo é da VRS 482, né? Eu me lembro que logo quando ela foi, estava terminada, né? E no caso agora já está terminada de buracos, quando foi a obra concluída. Até se usou isso uma forma na campanha, que estava se colocando dinheiro público fora, né? Que a administração do Danilo não estava cobrando. Será, mas agora já se passou um ano e meio. E ainda está igual, né? Não sei se o que, que se pode fazer, então peço que o executivo cobre a empresa também. Nós, vereadores, já fizemos, fomos lá, né? Porque do jeito que está, depois vai sobrar tudo para o município, né? Outra notícia boa, então ontem o prefeito de Arroio do Meio e a prefeita de Lajeado foram a Porto Alegre e conseguiram recursos. Foi liberado recursos para o asfaltamento da parte de Lajeado e a parte do meio na ponte do Exército. Então fica a cargo dos municípios a construção da ponte, né? Como sempre se fala na RS 130, sempre lotada, né? E muitos acidentes, acho que não passa um dia que não tenha um acidente, né? Isso viria para desafogar o trânsito, né? Como o colega Vanderlei colocou, essa do meio ambiente, né? Muito importante, uma ideia muito boa, né? E sei que a linha Arroio Grande também, a gente faz as nossas caminhadas, a gente, toda vez que tu vai caminhar, tu pode, com uma sacolinha de lixo, que tu vem com ela cheia, né? Vejo várias pessoas fazendo isso, né? Acho que as pessoas têm que se conscientizar que o lixo não é para jogar fora da janela do carro, no meio ambiente, né? Tem o lugar certo para isso, né? Quero dar os parabéns aí para o Mariano também, do anteprojeto que ele colocou, que ele trouxe para essa casa, né? Isenção do IPTU para quem tem síndrome, famílias com crianças com síndrome de Down, deficiência física, autismo.
Permite uma parte. Primeiramente, obrigado pelo reconhecimento. E essa semana tive o retorno sobre esse anteprojeto do chefe do executivo e ficou até final de julho, começo de agosto, o retorno se vai sair projeto. Não, eles têm que fazer um estudo do impacto financeiro ao município. Então, para ver se é viável esse anteprojeto se torne projeto.
É isso, até eu ia falar, né? Que o executivo que torne isso um projeto, que mande para casa para nós aprovar, então. Mas então se tem que ser feito esse estudo aí. Ficamos no aguardo. Da minha parte seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Mariano Weitzmann.
Boa noite, presidente, Mariana, colegas, imprensa e demais que nos assistem pela live. Vou começar hoje falando sobre o IPTU. O IPTU é o imposto na zona urbana que todas as pessoas que têm moradias ou terrenos têm que pagar sempre no começo do ano. Então, recebi várias demandas já desde o ano passado sobre a questão dessas áreas alagáveis, das casas que não estão na zona de arraste, mas que foram desvalorizadas, né? Então, a gente pede encarecidamente, nós estamos no mês 6, até ano que vem tem um tempo hábil para ver novamente o zoneamento, ver novamente os bairros, reavaliar, a fazer uma avaliação sobre essas casas que ficaram embaixo da enchente, né? Porque tem as casas foram desvalorizadas. Eu digo até nem 50%, 70%. Tem pessoas que querem vender, não conseguem vender, ninguém compra e tem que pagar o IPTU cheio. Então, que o executivo olhe com carinho, seja o que essas moradias, esses terrenos valem hoje, atualizado. Para isso também não é justo. Eu sei que o município vai deixar de arrecadar o IPTU, vai mexer nos cofres, mas também não é justo as pessoas pagarem o IPTU cheio sobre a valorização de uma moradia, um terreno que hoje praticamente muitos nem valem mais, não conseguem nem vender. Então, estão pagando imposto integral sobre a valorização, sendo que a valorização atual não é mais a mesma, né? Então, a gente pede que para o próximo ano isso seja atualizado. Até então, não, nada foi feito. Falei até ano passado, tive uma reunião com a secretária da Fazenda a respeito disso. Então, espero que o próximo ano a gente vai novamente sentar, conversar, para eles poder estudar e ajudar essas pessoas que estão pagando um valor integral que, na minha visão, não é justo. Falar um pouco dos requerimentos também sobre a rua Adolfo. Como é que é o nome agora aqui da rua? Rua Adolfo, Arthur Schroeder, que vai para Girassol, Sulate, para a escola São Caetano. Ali, me lembro que ano passado, acho que meu colega até estava presente na reunião comunitária ainda, foi colocado que ia ser feito o restante da calçada, não ia ser concretado, mas ia ser feito o desenho da calçada, colocado meios fio, uma brita e até a demarcação para as pessoas poderem caminhar, né? Hoje, até hoje não tem nada lá, então tem fluxo enorme de caminhões, de carros, tem várias empresas em torno, tem moradores em torno, tem escola em torno, então essa calçada, as pessoas estão pedindo essa demanda para a segurança dos pedestres. Também o requerimento da rua Bela Vista, no bairro Bela Vista, onde passo diariamente também, vejo que a sinalização está bem apagada e tem pessoas que estão estacionando em faixa amarela, que é proibido, e não tem nenhuma fiscalização em cima para esses caras não estarem ali. Então, sendo a pintura sendo feita novamente, vai inibir desses infratores cometer isso e não dá tanto os problemas no trânsito também. Seguindo na linha do requerimento, também tive retorno sobre, o colega aqui também questionou na última sessão sobre da quadra de areia na área de lazer da Rua Barbosa. Então, fui falar com a Carol, da Educação, tive o retorno que até setembro essa cancha estaria pronta.
Então, agora na parte do inverno é ruim trabalhar lá, até por causa do solo molhado, por causa das chuvas. Mas até setembro foi prometido que essa cancha estaria pronta. Também sobre o anteprojeto, já coloquei ali para o meu colega, também tive o retorno, então vamos aguardar até final de julho, começo de agosto, o retorno sobre o impacto financeiro, estudo que será feito, né? Espero que aconteça, porque a gente sabe a importância de um anteprojeto para auxiliar essas pessoas que têm as demandas tão caras e tão apertadas para ajudar as pessoas de idade, as próprias crianças, né? Então, é um projeto que contempla essa classe da população. Falar um pouco também do asfalto da Forqueta Baixa, passei hoje naquele asfalto, ficou muito bom, foi recapeamento, ficou, falta acho que a sinalização. Lógico que a gente já tem vários requerimentos aqui sobre elevadas em vários bairros, né? E só que ali também a via toda não tem nenhum uma elevada, só lá no começo ali da Tribom, que tem uma elevada ali, mais adiante não tem nada e infelizmente o pessoal não tem a conscientização da velocidade, então a gente pede para futuramente, assim quando colocar elevadas em outros bairros, ali em uns pontos colocar para inibir um pouco a velocidade dali. E parabenizar também a EGR que cumpriu o último prazo que eu falei com eles cumpriram com o prazo também. Agradecer a todos que do executivo, aos colegas aqui que também foram, cobraram, reivindicaram esse recapeamento que ficou muito bom. Assim como no trevo de Arroio do Meio, agora o acostamento foi feito, que da outra vez a gente também reivindicou, o colega Fernando também reivindicou, sei, naquela vez, e a gente critica, mas também agradece quando é feito, né? Agora ainda mais que eu acho que a EGR vai ficar por um bom tempo, porque hoje teve a licitação da apresentação das empresas do bloco 2 da concessão. Ficou deserta essa licitação, nenhuma empresa se apresentou. Então, essa nossa duplicação aqui na RE 130, acho que por um bom tempo não vai acontecer, porque nenhuma empresa interessada apareceu. Então, quer dizer que esse plano não foi tão atrativo para isso acontecer. Então, eu sempre fui um que fui contra da forma do pedágio que seria feito. Então, no fim, foi o que. Eu quero que aconteça a duplicação, mas não dessa forma. Para terminar também aqui, quero agradecer o famoso Rele das Lenhas, que ele fez o fechamento do campinho de mini futebol na rua, lá no campo do Sete São Caetano, tá incentivando o esporte e o futuro das crianças, que a gente sabe que tem uma escolinha lá onde as crianças praticam esporte, e aquele fechamento nos fundos beneficia a escolinha e não prejudica a vizinhança, não vai bola nenhuma, não, enfim, traz segurança para os moradores e para quem pratica o esporte ali também. E também agradecer, a gente critica quando precisa criticar, mas também tem que agradecer quando a gente é bem atendido no executivo. Então, um agradecimento especial vai ao secretário da Saúde, o Gustavo Zanotelli, semana passada atender uma demanda super importante sobre uma família. Então, fica meu agradecimento. Assim tem que ser, um trabalho sério e procurar ajudar sempre dentro do possível as pessoas que precisam, principalmente saúde. É uma causa que eu prego muito, porque sem saúde a gente não consegue fazer nada, né? Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Helena Matti.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, secretário da Câmara, assessora jurídica Mariana, imprensa, Alisson do Som. Hoje vou falar um pouco da reinauguração da Biblioteca Municipal, após os danos causados pela inundação de 2024. O espaço foi oficialmente reinaugurado pela administração municipal, por meio da Secretaria da Educação e Cultura, consolidando assim um importante marco de reconstrução, resiliência e fortalecimento da cultura do município. Mais do que recuperar um espaço físico, o projeto simboliza o compromisso com a educação, a leitura, a memória e o acesso democrático ao conhecimento. A biblioteca passa agora a funcionar em um ambiente mais moderno, acolhedor e conectado com o futuro, com acesso direto pela rua junto ao complexo da Secretaria da Educação e Cultura, totalmente reformado com recursos do governo federal. A cerimônia de reinauguração ocorreu na tarde da segunda-feira do dia 25 de maio, reuniu autoridades, comunidades, comunidade, parceiros e representantes culturais. A programação contou, então, com a apresentação da Orquestra Municipal, participação do grupo teatral Foi-se a Cena, e momentos de homenagem e reflexão sobre a importância da leitura e da preservação da memória coletiva. Durante o evento, também foi realizada uma homenagem pública ao juiz Dr. João Reger, em reconhecimento ao apoio do Poder Judiciário por meio do Conselho de Execução Penal na reconstrução das bibliotecas atingidas pela enchente. A Biblioteca Municipal Barão do Rio Branco, a Biblioteca da Escola Guararapes e a do Colégio Bom Jesus São Miguel. A secretária da Educação e Cultura, Nayara Três, ressaltou que a reinauguração representa muito mais do que a recuperação estrutural do prédio. Nesse dia 25, então, foi reinaugurado uma biblioteca com seus 57 anos de história, mas que também olha para o futuro. E o que queremos? Uma biblioteca viva, acolhedora, inovadora e conectada com as pessoas. Nayara também destacou as inovações implantadas no novo conceito do espaço, como a adoção do mesmo sistema de gestão utilizado pela biblioteca da Universidade do Vale do Taquari, Univates, além da disponibilização de internet, notebooks, Kindles para os usuários, ampliando as possibilidades de acesso à informação e à leitura. O prefeito Sidney Eckert enfatizou que a biblioteca representa a força da reconstrução coletiva do município. A biblioteca é a força da resiliência e da união comunitária. Cada livro, cada móvel e cada detalhe deste espaço também representam a reconstrução da memória da nossa comunidade. O Dr. João Reger destacou a capacidade de superação do município e afirmou que a reinauguração demonstra que Arroio do Meio está conseguindo se reconstruir ainda mais forte. Também tem alguns números que são muito interessantes e que vale a pena mencionar. São, então, 57 anos de história. A sua fundação aconteceu em 29 de agosto de 69. Mais de 4.820 títulos cadastrados disponíveis ao público. Cerca de 270 usuários cadastrados hoje, desde a retomada dos atendimentos. O espaço, então, com acesso à internet, note e pesquisas e estudo. A disponibilização de Kindles para ampliar as possibilidades de leitura. Sistema de gestão integrado igual ao utilizado pela biblioteca da Univates. Atendimento em turno contínuo, sem fechar ao meio-dia. Reconstrução realizada com o apoio da comunidade e instituições parceiras, como o Poder Judiciário, o Círculo de Amigos de Beaupart, Sicredi, Rotary Internacional e Grupo de Escoteiros de Bento Gonçalves, como parte do processo de reconstrução e modernização da Biblioteca Pública Municipal Barão do Rio Branco, foram investidos aproximadamente 155 mil em recursos advindos do Poder Judiciário por meio do Conselho de Execução Penal, além de doações realizadas por diversas entidades, instituições e parceiros da comunidade. Então, o que se pode dizer é que realmente o espaço está lindo, bonito, acolhedor. E quem ainda não foi conhecer, deve ir lá conhecer, que a biblioteca, ela mais parece uma casa de sonhos. Vale a pena. E é cultura, é história. É o que, como o prefeito bem colocou, essa reconstrução representa a força da reconstrução coletiva do município. Muito obrigada.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Paulo Góes.
Cumprimentar, senhor presidente, jurídico, demais colegas, pessoas que nos assistem. Hoje eu vou trazer à casa um assunto que a gente convive diretamente, sempre nos últimos tempos, a eterna reconstrução aqui em Arroio do Meio e nas cidades que a gente teve essa catástrofe de 2024. Eu vou trazer um pouquinho, que o pessoal até nos pede, a reconstrução da AMAN, como ela está acontecendo, o que aconteceu nesses últimos tempos. Como todos sabem, ela foi totalmente destruída com a última enchente, né? A parte estrutural dela também. Em janeiro de 2025, é o qual eu também faço parte da diretoria, o colega Mariano também faz parte da diretoria da AMAN, pode também me auxiliar. A gente foi convidado para esse desafio, para a gente reconstruir a AMAN e tentar transformar ela, o que ela era antes, até um pouco melhor. Então, com a presidência da Bruna Zanotelli, né, que está puxando a frente, a gente, eu e o Mariano fizemos parte dos conselhos, a gente participa das reuniões, mas tem a presidente que puxa a frente e está desenrolando a parte da AMAN para a gente ter um projeto de reconstrução. Então, em janeiro de 2025, quando nós fomos convidados, né, Mariano? Mariano pode até, tiver alguma coisa, pode colocar. A gente pegou a AMAN numa situação não só de estrutural, a parte que ela, que a enchente destruiu, mas também a parte burocrática. A parte AMAN, ela estava numa situação negativa, né? Ela não tinha certidões, a gente não podia receber recursos, porque ela tinha débitos. Por cima, assim, só para vocês terem uma ideia, ela tinha mais de 1 milhão de débitos trabalhistas, débitos de mais de 25 anos. Então, a Bruna conseguiu desenrolar isso judicialmente. E hoje, a AMAN tem a certidão negativa. Então, já foi mais de ano aí, só trabalhando nessa parte. Ela hoje, ela estava penhorada, os bens dela ali, o que ela tinha, o terreno, não existe mais a penhora. Conseguimos, então, a certidão negativa. Fluxo de caixa, ela conseguimos também colocar em dia. E temos um projeto da reconstrução da AMAN.
Paulo,
a reconstrução estrutural.
Permite uma parte, só para complementar a tua informação ali sobre a Bruna, realmente admirável, é dar parabéns para essa mulher. Admirável, não sei se, não pode afirmar, né, outra pessoa faria igual ou melhor, né, mas o trabalho dela faz com dedicação e amor. A gente vê que ela quer que a coisa aconteça, ela não mede esforços. Então, a equipe toda é boa, mas dá os parabéns para ela, porque ela está fazendo um trabalho fantástico.
Obrigado, Mariano, e é verdade. Por isso que eu citei o nome dela, né? Em nome dela a gente tem toda a diretoria, mas ela, além dela ter um conhecimento jurídico, né? Ela conseguiu colocar essa parte em dia, conseguiu, então, a gente, a parte das negativas, então, que era uma coisa que, como é que se diz, um perrengue que tinha, que não conseguia receber doações, a gente não conseguia levar o projeto estrutural para frente, participar de recursos estaduais por causa disso. Foi doado um terreno, né, pelo município, qual nós aprovamos aqui, ali no Novo Horizonte, e junto disso foi comprado, a AMAN comprou um terreno ao lado, então a gente tem dois terrenos para ser construído o prédio da AMAN, aonde a gente já tem o projeto estrutural todo ele pago e pronto para concretizar a nova AMAN. Então, o novo endereço da AMAN é próximo ao Novo Horizonte, ali, tem o loteamento Schneider ali, ao lado do Novo Horizonte, ali ela tem um terreno que era institucional do município, que foi doado e foi comprado com recursos próprios, mais um terreno, está escriturado, está prontinho para ser construído. Então, só para deixar assim, essa parte da AMAN, para nós, colegas vereadores e a população, a gente vai precisar muito do apoio de todos nesse próximo ano aí para reconstruir ela. Então, a gente vai correr atrás de recursos. Os recursos precisam vir dos nossos deputados também, a gente através de emendas, e recursos através das empresas. Enfim, ela está apta a gente fazer esse projeto aí, que vai ser um projeto grandioso. Hoje, só para vocês terem ideia, a mãe ela atende 47 crianças em dois turnos, né? E com esse novo projeto aí, ela dá para atender o dobro, até mais crianças no turno inverso. Que nem o Mariano comentou, então, a gente agradece a nossa presidente, né? E ela está fazendo um belo trabalho, e eu acredito que em breve a situação da AMAN, como outras reconstruções aqui na nossa região e na nossa cidade, estão acontecendo. Que nem os colegas comentaram aí, a gente fica muito feliz, a gente corre atrás e às vezes até critica. A coisa não anda, a Escola Guararapes, RS-130, enfim, todas as obras públicas, mas a gente não esquece que a gente sofreu uma grande enchente, né? Então, assim, a gente, em dois anos, eu tenho uma perspectiva que eu sempre penso em 5 anos a gente vai conseguir estar com as coisas mais andando normal. Que nem o Mariano falou antes, a gente fica hoje... Agradece o seu Vanacor lá, mandei uma mensagem para ele também, o pessoal criticava ali do lado no acostamento, ah, por que não usaram aquele material logo? Hoje fizeram um acostamento, então, um pouco mais dentro do que é para ser. Dentro dessa continuidade, que a gente fica feliz que as obras estão começando, visitei também a obra dos bombeiros lá, até para a gente deixar bem claro, é uma emenda parlamentar, né? O colega Rodrigo aí, conseguiu para nós, através do deputado. A gente não tem a verba para terminar também, são 500 mil, né, Rodrigo? Então, assim, ó, ela vai dar para começar, ela foi licitada, ela tá, vai andar, e aí, atrás disso, a gente...
Paulo, permite mais uma parte?
Pode ficar à vontade.
Teve um projeto que foi sancionado pelo deputado estadual Guilherme Pazin, acho que faz aproximadamente um mês, onde... A contrapartida que a empresa, quando distribui o ICMS, que pode doar para corpo de bombeiros, polícia, até para propriamente qualquer empresa, agora fui questionado até essa semana por empresários, eles não conseguem fazer continuidade à doação, porque a Secretaria da Fazenda do Estado está regulamentando, mas já devia estar regulamentado.
Sim.
Então, essas empresas agora nem conseguem fazer a doação do ICMS, tem pendências, né, com a própria brigada, mas não conseguem fazer porque o sistema está fora, por causa dessa contrapartida, que já foi sancionada. É impressionante que eles...
A burocracia, né, Mariana?
É, às vezes é cujo político que a coisa não vai, né?
Isso aí seria através do PSEG, né? Antes o empresário doava para a segurança pública e ele precisava doar 10% em cima do valor que ele doou. Então, isso foi, existe a lei, então a Secretaria está regulamentando e não esperamos que coloquem logo isso em prática, né, para os nossos empresários também doar para o Corpo de Bombeiros, que seria a área de segurança pública, que é o PSEG, né, e a Brigada Militar. A notícia da Brigada Militar, eu falei a semana ainda com o comandante, ela está em fase de protocolo, isso é uma verba que vem através do FURIGS, não é verba nossa. Ela está em fase de protocolo, ela vai agora para a licitação, então está dentro do alinhamento que é para ter. Ela está para tá no, nos conformes normais, né? Mas a gente sabe que a burocracia demora um pouquinho. A SAMU, então, a gente não tem muita notícia boa. Ela vai vir, mas está em Brasília. Acho que o Rodrigo também deve ter alguma informação sobre isso aí. Então não depende só do nosso pessoal daqui. Ela foi e precisa de... Então a gente tem que esperar um pouquinho, mas eu acredito que vai vir. Sobre a gincana, então, também, para encerrar, a gente parabeniza a equipe que ganhou, a equipe perdedora também, pelo esforço, pelo que eles sempre participaram, né? A Vem com o Chico e a Estena, que é uma equipe antiga, E a gente pede para os líderes que para o próximo ano a gente formaliza uma gincana um pouco diferente, talvez, para a gente ter mais equipes. Então, que nem o colega Odair também colocou, talvez uma comissão diferente, enfim. E se precisar de um apoio nosso, a gente vai tá junto. A gente quer ver, não a gincana morrer, ela ser maior. Foi um grande evento, a população participou, um pouquinho assim diferente, porque só tinha duas equipes, mas na finaleira, ali pela parte da tarde, com o show, com o resultado, a população prestigiou bastante. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Ricardo Lisenfeld.
Boa noite, presidente, jurídico, colegas vereadores e imprensa. Primeiro assunto, é de encontro ao anteprojeto que o Mariano e o colega Odair comentaram, de repente também referente ao social, a AMAN se inclui de repente nisso. Eu fui convidado essa semana, ontem, fomos para o município de Santa Cruz do Sul, onde foi junto na visita lá a Amanda, que ela é presidente de uma associação aqui de Arroio do Meio, que atende autistas e de portadores de neurodivergências, a um projeto que Santa Cruz está desenvolvendo, projeto Proteia. Na região deles lá, o projeto é referência e, pelo que a gente conseguiu ver na situação, é uma coisa que não custa muito caro, funciona, dá resultado. É uma simples casa onde morava uma família, moravam pessoas, que o município alugou. E nessa casa, nessa residência, funciona então esse projeto Girassol. Creio que seja bastante válido se o município conseguir montar algum projeto nesse sentido, se a gente conseguir, as pessoas que estarão à frente disso, que façam uma visita àquele local e vejam como funciona, que com certeza aquilo lá é um exemplo de que nem todo projeto público ou toda obra pública precisa custar muito dinheiro. É uma coisa simples, no modo de se ver. Creio que da base burocrática seja bem complicado, mas não é impossível de fazer. E uma vez que a gente começa a conversar, a interagir um pouco com as pessoas que lidam, ou mesmo que têm filhos ou familiares que são portadores dessas síndromes, a gente começa a ver a dificuldade que de fato isso é. Creio que nada mais justo que se a Rui do Meio fosse de fato montar algum projeto e conseguir começar a atender essas pessoas aqui no nosso município. Foi junto um pessoal do. Tem esse grupo aí, do Pró Arroio do Meio. Parabenizo e agradeço a eles também. E, repetindo, creio que seja válido o pessoal que vai ser responsável para montar tal projeto fazer uma visita a essa casa e ver como funciona o projeto Girassol lá de Santa Cruz. Segundo assunto, então, ontem também de manhã fui a Santa Cruz e de tarde fui a Porto Alegre, naquele movimento lá do pessoal contra os pedágios. Não sei, eu acho que o nosso povo, de repente, nem nós estamos levando a sério o suficiente isso. Mas quero colocar aqui só uma comparação que eu tive a ideia de colocar. Se eu fizer 14,5 quilômetros por litro de gasolina com meu carro, eu vou percorrer 14,5 quilômetros. Sendo que a proposta era do valor máximo que eles iam cobrar seria de 18 centavos por quilômetro, Nesse trajeto, eu ia gastar R$ 2,61 a mais, sendo que hoje a gasolina custa em torno de R$ 6,50. Vamos só imaginar que a gasolina fosse para R$ 9, R$ 9 e pouco. A gasolina custasse mais de R$ 9 hoje. Eu não ia gostar. Não sei se alguém de vocês aqui ia aprovar, ia gostar disso, né? Mas é uma conta simples de se fazer. Já pensou hoje a gasolina custando mais de R$ 9? Seria bem complicado. Foi cancelado hoje, então, o leilão. A princípio não vai acontecer. Não sei como vai ser, o que que vai acontecer, mas o leilão foi cancelado, não houve interessados. Mas se a gente pensar dessa forma, realmente o pedágio ia custar bem caro. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Fernando Kuhn.
Boa noite, presidente, jurídico, colegas vereadores e imprensa. Gostaria hoje de fazer uma benção à administração, ao secretário da Saúde, Gustavo Zanotelli, que está à frente do CRAS, aos beneficiários do Bolsa Família. Tá? O CRAS hoje está fazendo um excelente trabalho frente a essa situação. As pessoas hoje que são beneficiárias do Bolsa Família, elas acabam virando dependentes desse sistema. Tá? Essas pessoas acabam, muitas vezes, tendo falta de oportunidade, tendo falta de comunicação. Então, o trabalho que o CRAS fez e está fazendo é dar ouvidos a essas pessoas, onde muitas vezes é o que falta. Então, elas sendo ouvidas, os agentes do CRAS conseguem entender quais são as dificuldades deles e levam essas demandas para os bons ouvidos que nós também temos dentro do município, que são as empresas. Temos várias empresas parceiras aí para atender a esse público também. Então, não vou mencionar empresas para não deixar nenhuma de fora e não ser injusto, né? Então, hoje, nós estamos com 189 famílias recebendo Bolsa Família, aonde a administração assumiu com 534. Então, é um número considerável de pessoas, de famílias hoje que saíram do benefício do Bolsa Família e estão integrados dentro do trabalho profissional, aonde está tendo um bom crescimento. Tem pessoas que hoje saíram do Bolsa Família e abriram um MEI. Então, é muito importante esse trabalho de inclusão social que o CRAS está promovendo. E parabenizar novamente, então, a administração, ao secretário, que estão dando suporte e atenção a esse assunto. Gostaria também de falar, então, do trabalho que se teve ontem frente à comunidade de Palmas, tá? Um trabalho que a Defesa Civil promoveu lá com um simulado, tá? Um simulado de cheias. Está acontecendo hoje uma cheia no município. Como é que vai ser a ação? Então, acho que esse trabalho que a Defesa Civil faz, ele é muito importante, porque até então, antes da enchente de maio de 2024, as defesas civis, tanto do município aqui de Arroio do Meio, como do Vale Taquari toda, elas eram um órgão que não tinha muita atenção, porque nós nunca tinha passado a forma como passamos, né, por uma cheia. Então, isso aí agora se deu um olhar diferente, tanto do governo federal como do Estado, para a frente da Defesa Civil, e o município de Arroio do Meio, então, abraçou essa causa. Eu acho que a atenção hoje dada, ela está muito além do que nós já tínhamos, muito mais comunicação, muito mais previsibilidade de cheias. Temos, sim, a previsão de um El Niño, tá? Já está quase confirmado essa previsão, tá? Mas já a previsão que vai ter enchente, não. Isso aí ninguém tem como prever com antecipação, tá? Mas se for acontecer, Hoje, a Defesa Civil ela está com muita informação, onde ela consegue adiantar esses passos, adiantar o anúncio. Então, esse trabalho que está sendo feito ele é muito importante para prevenir. Então, hoje, todas essas muitas informações que tem na rede social, que vamos ter uma grande enchente, é mentira. Ninguém sabe, ninguém tem como prever, né? Mas se era acontecer, a Defesa Civil está pronta, está preparada para mitigar o máximo possível perdas, de todas as formas, tá? E também, então, agradecer então a Egere frente ao Vanacor, onde, como o Mariano mesmo comentou, também o Paulo, 11 de março eu tinha levado ao diretor Vanacor um pedido formal da pedindo atenção então ao acostamento, né? Agora então está sendo feito, a gente agradece, que não é só bater, né? Que resolve, às vezes então a gente pegar e conversar também resolve as situações. E seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador César Cortes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa. Primeiro assunto que eu trago. O nosso município é movido pelo esporte, em diferentes esportes. A própria gincana é um esporte. Junta pessoas, tem a disputa saudável, é um esporte. Estamos chegando numa época que alguns esportes, alguns campeonatos estão no fim. Campeonato de bocha, já tivemos a final da Série Prata, vamos ter a final do campeonato da Série Ouro. Futebol, já temos. Né? Um outro esporte muito crescente no nosso município é o vôlei. Em Arroio do Meio nós temos a AMI. Temos duas equipes de vôlei. Uma é a AMI, Associação Arroio do Meio de Esportes. Atualmente, a equipe sub-19 masculina vai jogar a final da Copa Cláudio Praga esse mês ainda. Olha só, Campeonato Gaúcho vai jogar a final. Hoje também começou em Estrela o maior festival de vôlei do Rio Grande do Sul. Tinha se separado 2 anos com esse festival, se retornou com isso aí, muito importante. E essa equipe, a AMI, agora federada, está participando. 12 meninas, sub-16, todas de Arroio do Meio, jogando um campeonato onde é que participa equipes de 4 ou 5 países diferentes. Que legal, que bonito, que emocionante para esses pais que participam disso aí também, e elogiar eles pelo apoio. A associação, principalmente, por puxar a frente e ter essa equipe, eu sei que não é fácil federar, tem custos. Esse campeonato, esse festival é organizado pelo Rodrigo Rotter, outro arroiomense que sempre esteve à frente da Avates. A Avates era uma equipe que fechou em 2023 por falta de patrocínio. E a Avates criou muitas meninas aqui da Rio do Meio que estudaram Estrela e que estão hoje jogando para fora. Inclusive a minha filha está em São Paulo hoje, joga em São Paulo. 2 anos já está em São Paulo. Então, assim, ó, temos que valorizar cada vez mais o esporte.
César, permite uma parte, só lembrando também, nós temos um skatista em Arroio do Meio, filho, não sei o nome do rapaz agora, filho do Segato, que participa de campeonatos brasileiros, né? Inclusive, obtém resultados de sucesso. Né?
Isso aí, que nem eu falei, múltiplos esportes no nosso município é representado. Então, assim, ó, o vôlei é um que está em ascensão. Parabéns a essa equipe por estar participando desse baita festival e parabéns à família, principalmente, que apoiam essas meninas que tomara que vão longe. Outro assunto. Domingo de noite eu fui chamado ao hospital. Já tinha recebido algumas reclamações e domingo de noite 4 pessoas me chamaram. Vamos lá. Vamos visitar o hospital. Passei no hospital, conversei com a enfermeira responsável. E aí eu pedi acesso a... para ver qual era a demora. Aí ela foi lá ver e veio com o retorno, né? Que poderia se haver até 240 minutos. O atendimento era possível dentro do regulamento. Aí eu comecei a fazer os cálculos, mas são 4 horas. Puxa, está um pouco demorado, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha acontecido 2, 3 casos importantes. 2 médicos trabalhando. Aí eu pedi sobre uma pessoa que tinha me solicitado. E aí ela conferiu o nome dessa pessoa e a pessoa foi embora. Não esperou atendimento. Mas quando o médico chama, é dado a baixa, que ela não estava ali. E com a informação da hora que a enfermeira me forneceu que ela entrou, deu 3 horas e 45. Pô, mas aí é um pouco demais, né? 3 horas e 45. Apesar que é uma situação mais ou menos simples, mas cada um com sua dor. Não podemos questionar a dor do outro, né? Se ela é muito pouco. E aí eu entrei em contato com a Niura também. Ela me explicou isso aí, só que eu disse, ó, temos que ter alguns ajustes para não ter essa demora. Durante a semana, a indicação que eu faço de novo, quando o posto de saúde da prefeitura está aberto, central, que até as 8 da noite funciona, lá o posto de saúde, até as 8 da noite. Mas como aconteceu no domingo de noite, e foram várias pessoas, né? Então, demorou esse atendimento. 3 horas e 45. E aí, na segunda-feira, a pessoa teve que procurar atendimento do posto de saúde por causa que não, a dor não diminuía. Então, temos que ver uma saída para isso aí, uma situação. A Secretaria da Saúde pode ajudar a intermediar, sim, com a diretoria do hospital, mas não podemos deixar acontecer 3 horas e 45 para atendimento. Sei que tem emergências, mas com 2 médicos atendendo, temos que melhorar esse atendimento. Apesar que muito a gente recebe elogios também do hospital, mas temos que controlar isso aí. Outro assunto que eu trago. Essa semana eu fui questionado por um sobrinho meu. Ele disse o seguinte: tio, quando eu posso começar a estudar na escola nova? Eu tenho 5 sobrinhos estudando na escola Getúlio Vargas. Todo mundo sabe que eu sou natural do Pasto Corvo. Aí tu vai responder que para o sobrinho. Todas as crianças ansiosas para estudar. E os pais comentam em casa. Ah, foi feita a reunião, começou ano passado, a empresa se comprometeu da metade desse ano em diante. Por setembro estaria pronto. Tá? Aí os pais falam isso para as crianças. E as crianças vêm cobrar da gente. Tá certo elas? E a ansiedade que eles têm, colégio novo, quadra de esportes, aí tu fica sem saída. Aí, vamos lá, a licitação aconteceu em 2023. Cimento tinha um custo, hoje a gente sabe que está mais. Ela não começou em 2024 a obra, poderia ter começado. Janeiro de 2025... A administração atual foi lá, eu estive junto, vamos lá tocar, se deu início. A empresa que assumiu é a 4ª colocada da licitação. Ela aceitou e na época eu disse que poderia se fazer, que teria lucros com isso. Tudo certo? Agora se diz que precisa de reequilíbrio financeiro. Faz parte, isso acontece, com frequência. Aconteceu no Guararapes também. A empresa disse que não pode mais fazer. Essas são nossas leis brasileiras. Né? Primeiro diz que pode, depois diz que não pode. Só não sei, eu fui um pouco mais a fundo. Eu não sei se o pessoal sabe, Mas em julho de 2025, houve um reequilíbrio financeiro de 7,17%, o que a lei permitia. Então, já se houve um reequilíbrio. Então, hoje, como é que fica o retorno do sobrinho? Não tem o retorno. Muitas vezes, essas leis brasileiras poderiam ser melhor, poderiam ser mudadas. Às vezes, são reflexos da briga nacional que nós temos, direita e esquerda. Em vez de se ter uma briga saudável para melhorar o nosso país, fica essa briga para cá, fica essa briga para lá, que não contribui muitas vezes para mudar nossas leis, para facilitar as coisas das licitações. Hoje nós estamos com muitas licitações no município. Daqui a pouco nós vamos ter problema com mais licitação. E ainda fica a pergunta, qual é o retorno que eu posso dar para o meu sobrinho? Obrigado.
Passo a presidência ao vereador Paulo Góes.
Assumo a presidência e passo a palavra por 10 minutos ao vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, assessorias da casa, colegas vereadores, imprensa e a todos que nos assistem. Vou começar falando hoje da Corsã novamente. Já vim aqui por vários momentos criticar e cobrar melhorias nos serviços. Na última semana, o pessoal, o bairro Barra do Forqueta, sofreu bastante com desabastecimento, tem sofrido há mais de um ano com desabastecimento e falta de pressão na água. Agora também coincide com a obra do asfalto que está ocorrendo na Medianeira, que eventualmente ocorre rompimento da rede, resulta em novas faltas d'água. Então, na quinta-feira, recebi dezenas de mensagens, talvez, dos moradores. Entrei em contato com o responsável da Corsã, o André, e sugeri que fosse feita uma reunião com os moradores, né, para que eles pudessem conhecer a real demanda daquele bairro e, a partir daí, então, tomar as medidas necessárias. Ele prontamente aceitou, sugeriu já na segunda-feira seguinte, então, no caso foi essa semana. Nos reunimos lá com em torno de 30 moradores. A Corsã trouxe uma equipe de 6 pessoas. Então, eles fizeram uma mudança na equipe aqui da região. Eles trouxeram uma equipe de fora para resolver os problemas que a gente tem enfrentado aqui na região. Eles estavam atuando em Encantado. Agora, eles vão atacar os problemas de Arroio do Meio para tentar estabilizar e resolver o máximo de problemas possíveis. Então, hoje também quero aqui fazer o reconhecimento ao pronto atendimento da equipe da Corsã, que ouviu a comunidade, entendeu que, de fato, lá existe um problema grande na questão do abastecimento, se propuseram, já no dia seguinte, iniciar os trabalhos de mapeamento de pressão do bairro, e assim o fizeram, e também prometeram que esse problema de toda a Barra do Forqueta esteja solucionado até a sexta-feira dessa semana. Então, a gente aguarda na expectativa que, de fato, esses prazos sejam cumpridos. O colega já falou a respeito do SAMU. Nós recebemos uma promessa do Concisa, né, que teríamos uma base do SAMU em Arroio do Meio, assim como outras 4 cidades. Né. Por não ouvir mais se falar desse assunto, eu procurei o Concisa, visitei a sede deles em Lajado, muito bem atendido. E me explicaram que a expectativa era que os municípios colocassem as bases, o Concisa colocasse os equipamentos, então, as unidades móveis, e o governo federal custeasse a operação. Eles estão com um problema com relação, sim, ao governo federal custear essa operação. Então, o Concisa decidiu adquirir o primeiro veículo, que é uma unidade avançada, uma UTI móvel, que vai atender a região alta do Vale do Taquari. Hoje nós só temos uma que fica em Lajeado e atende todo o vale. Então, essa unidade já está comprada, deve entrar em funcionamento nos próximos dias com o custeio 100% do próprio Concisa. E aí sim, com a unidade em operação, eles vão retomar as conversas com Brasília para que seja custeado pelo governo federal. Isso dando certo, o governo federal custeando essa operação, eles vão comprar a segunda ambulância e colocar em outro município. E assim sucessivamente para atender todos aqueles que foram prometidos. Então vai demorar mais do que o esperado. Mas ainda se tem a tendência de que todas essas unidades saiam. Mas vai ser uma e não todas ao mesmo tempo como era a proposta. Marques de Souza já está se antecipando, estão investindo mais de 200 mil reais numa base para o SAMU, no centro da cidade. Arroio do Meio, eu acredito que a ideia seja alugar um espaço, né? Mas Marques de Souza já saiu na frente e possivelmente vai receber a segunda unidade, né? E um dado que me chamou a atenção é que Arroio do Meio é a segunda cidade com mais chamados para o SAMU. Então, recebendo esse dado, eu comentei que pleitearia que nós fôssemos atendidos de forma rápida, né? Não fôssemos os últimos, se nós somos um dos que mais possuem ocorrências, né? Então, inclusive, aqui peço o apoio dos colegas para que a gente manifeste para o Concisa a importância de termos o SAMU aqui para que a gente não fique para o final da fila, né? A gente precisa lutar para que nós sejamos, se não formos os primeiros, como já não somos, se não formos os segundos, como deve ser Marques de Souza, mas então que sejamos os terceiros a receber essa unidade, né? Com certeza vai ser de grande utilidade aqui, vai salvar muitas vidas, principalmente na nossa RS aqui, que a gente tem acidentes com muita frequência. A única unidade da UTI móvel, então, que está em Lajeado hoje, atende uma região muito grande. Tem agora, então, iniciando esse trabalho de uma UTI móvel e Encantado, que vai ajudar muito. Mas, ainda assim, a gente fica dependente de outros municípios e nada melhor do que a gente ter a nossa tranquilidade de saber que temos uma base mais próxima. Ainda nessa linha de socorro, de ajuda, de segurança pública, né? Como já foi falado aqui sobre a obra dos bombeiros que tem iniciado, eu fico muito feliz de ver essa obra iniciando, porque é uma luta desde antes de eu ser candidato, em conversa com um grupo de empresários que montou uma associação a Crescer e Desenvolver. Eles trouxeram a solicitação para que a administração ainda anterior do prefeito Danilo fizesse o repasse de uma área de terras para o Corpo de Bombeiros, para que ali futuramente se instalasse uma corporação. E logo que eleito, eu trabalhei para buscar esse recurso. O deputado Sanderson atendeu esse pedido, destinou 500 mil reais, que é para a primeira etapa da obra, né? Esses 500 mil reais não custeiam a obra como um todo. Então, aqui também fica o meu pedido aos colegas, quem puder, junto aos seus deputados, buscar mais recurso para os bombeiros, a gente vai precisar mais. Da mesma forma, não é de um dia para o outro que nós vamos ter os bombeiros funcionando. Mas, tendo lá a primeira etapa da obra concluída, é um grande passo para que a gente consiga terminar o pavilhão e, assim, cobrar que o Estado cumpra com aquilo que ele acordou com o município, que é o município colocando a estrutura física, o Estado colocar o efetivo. Da minha parte, seria isso. Muito obrigado.
Devolvo a presidência ao vereador Rodrigo.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 007/2026. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 1º de junho corrente, analisou os projetos de lei número 029/030 de 2026 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, em 1º de junho de 2026. Presidente César André Cortes, secretário Hélio Nascimento de Andrade, membro Vanderlei Majolo. Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 007/2026. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 1º de junho corrente, analisou os projetos de leis número 029/030 de 2026 do Executivo e com base nos pareceres da assessoria jurídica desta casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, em 1º de junho de 2026. Presidente Fernando Kuhn, secretário Maria Helena Matte, membro Mariano José Weissmann.
Projeto 029 de 2026 do Executivo. Peço a leitura.
Projeto de Lei nº 029, de 20 de maio de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar permuta de imóvel de propriedade do município de Arroio do Meio com imóvel de propriedade de particular e da outras providências.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Atualiza a página. Projeto está aprovado. Projeto 030 de 2026 do Executivo.
Projeto de Lei nº 030, de 20 de maio de 2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais nos valores e aplicações seguintes. Indica recursos e dá outras providências.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. O projeto está aprovado. Projetos de lei 030 e 031 de 2026 do Executivo baixam as comissões. Explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.